Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo pelo UOL e nos nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook. Depois de entrar no combate ao novo coronavírus com o presidente da República negando a gravidade da pandemia, o Brasil agora enfrenta um desencontro de decisões quanto ao momento de reabrir a economia. O abre e fecha virou regra no país. Estados e municípios que relaxam a quarentena veem crescer o número de casos e de óbitos e esbarram na resistência da população quando tentam retomar as medidas restritivas. A nossa entrevistada desta noite pertence ao grupo dos cientistas, aqueles que são chamados de alarmistas, justamente quando alertam para o caráter precipitado de algumas decisões. Para discutir o atual momento da pandemia, em que parece que entramos num platô da curva de contágio lá no alto, sem prazo para sair, recebemos hoje no Centro da Roda a doutora em microbiologia pela USP e fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak.
Formada pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular. É fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência, primeira instituição no país dedicada à promoção de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Autora do livro Ciência no Cotidiano, é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, e membro da Science Teaching Fellows Alumni da Sociedade Americana de Microbiologia.
Para entrevistar a cientista Natália Pasternak, nós convidamos Sabine Righetti, coordenadora da agência BORI, doutora em Políticas Científicas e pesquisadora da Unicamp. Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. Giovana Girardi, repórter de Ciência e Meio Ambiente do jornal O Estado de São Paulo. Semaia Oliveira, jornalista, escritora e fundadora do coletivo jornalístico Nós Mulheres da Periferia. E Mariluce Moura, jornalista, criadora da revista FAPESP de divulgação científica e presidente da Arete Editora, que participa com a gente por Skype. Contamos ainda com a presença remota do nosso querido Paulo Caruso e seus desenhos inspiradores. Boa noite, Natália. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite, nesta bancada composta exclusivamente por mulheres, falando de ciência.
Boa noite, Vera. É um prazer e um privilégio e, principalmente, poder dividir essa noite com mulheres incríveis como as que compõem a bancada de hoje. É um privilégio poder ser entrevistada por cada uma de vocês.
Natália, eu queria começar te perguntando justamente a respeito desse momento em que nós nos encontramos. Tem vários estados e municípios que começaram a reabrir as atividades, viram explodir os casos, estão próximos a um colapso da sua rede hospitalar e de UTI e tentam agora retroceder, voltar, alguns falam até em lockdown. E outros começam a fazer o mesmo trajeto de reabrir a economia. Está na hora de fazer isso? Faltou amparo em dados e evidências antes de determinar essa reabertura? E a gente está condenado a esse abre e fecha eterno por quanto tempo?
Foi precoce a reabertura. Você fazer uma reabertura depende de você não só analisar os dados, mas você analisar os dados de uma maneira interdisciplinar. A gente não tem comitês científicos, nem no governo federal e nem nos estados, que estão assessorando essa decisão. Esses comitês deveriam ser formados por epidemiologistas, por economistas, por membros de vários setores da economia, que pudessem juntos e com o conselho de especialistas, especialistas da área médica, da área científica, da área de epidemiologia, decidir qual seria o momento de abrir. E certamente, geralmente o momento de abrir não é o momento onde você tem uma curva ascendente, onde a gente está acumulando o número de casos e número de mortes e onde a gente não tem as condições no sistema de saúde para acolher um aumento ainda maior nesse número de casos e de mortes. Também não é momento de você fazer reabertura se você não tem uma comunicação efetiva com a população que ensine os cuidados básicos de prevenção, de comportamento, que podem conter a doença. E essa comunicação não tem acontecido. A gente vê na rua pessoas que não entenderam a reabertura, pessoas que não estão usando as máscaras corretamente, que não estão seguindo as medidas de distanciamento físico de 1,5 metro ou 2 metros um do outro, ou seja, pessoas que não entenderam a gravidade da situação e que não foram instruídas corretamente como se comportar de maneira preventiva. Você reabrir com essas condições, com os números subindo, sem diretrizes do governo federal e do governo dos estados e sem comunicar com a sociedade, é receita para um desastre. E a gente está colhendo agora os resultados desse desastre.
Eu vou inverter a praxe aqui, vou chamar primeiro a Mariluce, nossa decana do jornalismo científico lá da casa dela, e depois a gente faz a roda girar aqui. Mariluce, por favor.
Boa noite, Vera. Boa noite, Natália e colegas todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria perguntar para a Natália o seguinte. Você tem todo um trajeto em divulgação científica a partir da bancada do café, ou do café da bancada. Ainda na biologia, no seu instituto. E aí você vai para o... Você, em 2016 até 2019, você coordena o esforço do Pint of Science. Em seguida, você cria uma ONG, um Instituto Questão de Ciência. É uma experiência diferente de criar um instituto sem vinculações com... sem maiores vinculações com instituições já existentes. Cria esse Instituto de Ciência, a revista Questão de Ciência, eletrônica, e você entra de cabeça, a partir de março, abril, no debate sobre os tratamentos, os erros de tratamento, os problemas que já vinham se delineando em relação à Covid-19. A minha questão é a seguinte, a partir desse instituto, muito preocupado com a questão da de desmontar os fatos da pseudociência, as informações que nascem de uma visão de pseudociência, né, de um espalhamento da pseudociência, você de fato consegue furar bolhas no seu trabalho de divulgadora científica e com essas denúncias que você faz, vem fazendo com a cloroquina, problema da cloroquina, problema agora de se começar já um relaxamento, você consegue, a partir do Instituto, chegar em outros campos ou foi fundamental você entrar, a partir disso, também nos meios de comunicação como os jornais, Folha de São Paulo, Globo, as TVs, etc., para que essa sua voz, ligada a um movimento forte dos céticos contra a pseudociência, tivesse esse poder aqui no debate dessa tragédia que a gente vive com a Covid-19.
Boa noite, Mariluce, um prazer. Furar a bolha sempre foi a maior preocupação, né, do divulgador científico. E é realmente a nossa maior dificuldade. Eu acredito que a pandemia ajudou a furar essa bolha e a exposição na mídia tradicional, em jornais e revistas, e a quantidade de entrevistas que eu tenho, né, dado para jornalistas e os meus colegas também, não só eu, como o Instituto Questão de Ciência inteiro, né, tem atuado de uma maneira muito forte, não só com produção de conteúdo, mas contribuindo para gerar conteúdo para a mídia tradicional, da qual atrevo-me a dizer que a gente hoje faz parte. Com certeza contribuiu para furar essa bolha. Eu acho que eu tenho dois exemplos muito bonitos disso. O primeiro é um trabalho que daí não foi nem feito com a mídia tradicional, foi um trabalho feito em parceria com a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, quando o presidente dessa associação, um querido amigo, Flávio Emery, me pediu para se a gente podia fazer em parceria com os dois, né, com as duas associações, a dele e o meu instituto, um programa de Instagram com informações dadas de uma maneira bem didática para comunidades carentes daqui da cidade de São Paulo. Então, nós fizemos contato com o líder da comunidade de Paraisópolis e começamos um trabalho com pílulas de Instagram. E foi muito bem recebido, nós tivemos um ótimo feedback de como esse trabalho foi recebido na comunidade, inclusive por pessoas que estavam querendo comprar cloroquina e pessoas que, sabe, com aquele dinheiro suado, que já não, sabe, já não tem muito o que fazer, trabalhadores informais que estão sem receber o auxílio que deveriam receber do governo federal e querendo gastar o dinheiro que eles não têm com pseudociência. E nós tivemos um feedback excelente de que muita gente falou: nossa, então não é para comprar isso aí, isso não adianta. Isso, para mim, foi excelente, foi um sinal de furar a bolha.
Legal. Gigi, por favor, Gil, aquela coisa de colega de redação que traz o apelido para a bancada, né, Giovana, por favor.
Vamos lá, Verinha. Oi, Natália, boa noite, obrigada por estar aqui. Natália, eu queria aproveitar um pouco o que a Vera falou. Quando a pandemia começou, eu acho que existiu uma sensação até de empolgação. Eu sei disso por parte da imprensa, mas também de conversar com cientistas, uma empolgação de que as pessoas estavam não só retomando a confiança na ciência, como também retomando a confiança na imprensa. Isso foi uma coisa muito bem-vinda, porque as pessoas começaram a procurar informação depois de um período, né, que a gente vinha enfrentando muita fake news e tal. Mas isso não durou muito. Na verdade, as fake news voltaram a ter força e... Claro, né? Muito amparada aí no fato de que talvez as questões científicas, se basear em evidências científicas, nunca foi uma coisa tão desprezada pelo governo, por um governo como pelo governo atual, mas também por parte da sociedade. A minha pergunta para você, como divulgadora científica, mas também como cientista, é onde você acha que a gente errou? A gente, imprensa, a gente, a ciência. Onde a gente errou para não conseguir passar a informação correta para as pessoas a ponto da gente ver gente andando com a máscara no queixo, na rua, ou a gente vendo todo esse movimento de reabertura, dá uma certa sensação de angústia, né? De que por mais que tenha se informado exaustivamente ao longo desses últimos 6 meses, se a gente pensar no mundo, mais 4 meses aqui no Brasil, e as coisas estão completamente destrambelhadas nesse momento. Onde está o erro?
O erro está em a gente não ter investido em educação e em ciência nas últimas 3 décadas. A gente não constrói uma consciência de que a ciência é importante ou de que informação é importante e de onde buscar informação assim do zero. Por um lado, o trabalho que os cientistas têm feito e que a mídia tem feito durante a pandemia é excelente. A gente nunca viu tanto espaço para cientistas na mídia. Eu estou aqui hoje. A gente nunca viu a mídia se preocupando tanto em passar a informação correta, em orientar a população. A cobertura da pandemia, em geral, pela mídia tradicional tem sido excelente, com uma preocupação muito real de passar a informação correta, de falar com os especialistas, de trazer o cientista para a TV, para os jornais, para as revistas. E, ao mesmo tempo, fica, então, essa sensação de angústia. Poxa, mas por que não funciona? Não funciona porque a população não está preparada para receber e digerir esse tipo de informação. Porque a população não está preparada para compreender como a ciência funciona. E porque num momento, durante uma pandemia, com a angústia que isso gera, com a angústia de não saber e a nossa incapacidade de lidar com a realidade, nos leva a querer soluções fáceis, soluções prontas, soluções milagrosas que a ciência não oferece e que a mídia, se for séria, também não oferece, porque o compromisso tanto do cientista como da mídia é com a verdade, é com os fatos. E os fatos durante uma pandemia, eles não são animadores. Não tem como dourar a pílula. Não tem como romantizar a pandemia. Nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo uma tragédia, pessoas estão morrendo. Não tem como melhorar isso para o público. tem como ensinar o público a enfrentar essa realidade. Mas enfrentar uma realidade com informação científica é algo que a sociedade hoje está muito pouco preparada para fazer, porque a gente nunca preparou essas pessoas para entender que a ciência é um processo, que a ciência demora para gerar conhecimento, para gerar os fatos, para compreender os fatos.
E os governantes também, né, Natália?
Não, os governantes estão em outro mundo. Eles estão no mundo maravilhoso de Jair Bolsonaro, onde a Covid-19 não existe, é só uma gripezinha, onde o mundo não está esquentando. É um mundo maravilhoso à parte, e onde a cloroquina funciona. Então, assim, daí a gente já chega num outro nível. Mas se você fala de população em geral, eu acho que é um problema muito mais de base, de como a gente ensina ciência nas escolas, de como a gente divulga ciência para a população, como se fosse uma coisa pronta. Veja que lindo o buraco negro. A Terra é redonda. Por que que a Terra é redonda? Como é que eu sei disso? Por que que a gente não ensina isso para as nossas crianças? Por que que as nossas crianças todas sabem repetir que a Terra é redonda, mas não sabem
nem
explicar por quê?
Nem todas mais. Não é isso. Sabe, por favor.
Natália, boa noite. Na onda dos governantes, o presidente Jair Bolsonaro disse no início de junho que o vermífugo e ivermectina têm resultado até melhor que o antimalárico cloroquina para a Covid-19, porque, nas palavras do presidente, mata os vermes todos. A ivermectina está sendo testada para a Covid-19, né? Assim como centenas de drogas estão sendo testadas. Teve resultado positivo em células, né? No estudo da Austrália, mas foi apenas em célula. E a gente sabe que testar uma droga em célula, bombardear uma célula com uma droga, é muito diferente de testar uma droga num paciente, né? Há uma estimativa de que, para talvez dar certo a ivermectina para Covid-19 em humanos, a dose teria que ser 100 vezes do que o recomendado na bula, o que seria um grande problema, porque a ivermectina é neurotóxica, né? Você já disse isso recentemente, inclusive. Bom, então, a minha pergunta é, a gente tem gente tomando ivermectina por conta própria e, pior do que isso, tem médicos recomendando o uso de ivermectina como profilático, né, como um tratamento preventivo para a Covid-19. Inclusive, vários vídeos no YouTube, esse final de semana teve uma live com vários médicos. Quer dizer, a gente tem uma desinformação do governo, as pessoas não estão entendendo nada, mas o que está acontecendo com os médicos? Os médicos não estão entendendo os estudos, eles não estão lendo os estudos, eles não entendem a ciência que está sendo feita?
Boa noite, Sabine. Eu gostei da sua colocação que mata todos os vermes, pena que não todos os que estão em Brasília. Em relação aos médicos, eu creio que a gente tem falhado gravemente em como a gente ensina medicina baseada em evidências nas nossas escolas de medicina e nas nossas escolas de saúde em geral, veterinária, enfermagem, saúde pública. E isso é muito grave. Eu realmente tenho visto e conversado com muitos médicos que podem ser extremamente bem intencionados. Eu acredito que todo médico tem o melhor do seu paciente em vista, que é o melhor para o seu paciente, mas que não entende como funciona o método científico, não entende qual é o caminho para se fazer um medicamento, não entende o que é um teste clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo, esse palavrão todo que a gente usa para dizer simplesmente que um teste clínico comprova se aquele remédio funciona ou não. E o caminho para você chegar nessa resposta é um caminho que começa nas células, começa no que a gente chama de in vitro, que é na bancada do laboratório, que é, como você disse, um monte de coisa funciona in vitro, um monte de fármacos e de princípios ativos vão funcionar ali, nas células do laboratório, mas menos de 10% desses princípios ativos chegam a virar remédios nas prateleiras das farmácias. Menos de 10%. Então, tem muita, muita coisa que a gente consegue testar no laboratório e que a gente fala, nossa, que legal, isso funciona. Mas depois isso não funciona nos testes em animais. E não funciona nos testes em humanos. E esse é o caminho normal, é assim que acontece na ciência, isso é normal para um medicamento, é extremamente frustrante para quem trabalha com desenvolvimento de fármacos. E essa falta de compreensão vindo dos médicos é assustadora, porque você não pode ter médicos achando que um ensaio in vitro é suficiente para prescrever para um paciente. Não, calma, depois do in vitro eu vou testar em camundongos, depois de camundongos eu vou testar em macacos, depois de macacos eu vou passar por 4 fases de testes em humanos, isso demora de 8 a 10 anos. Então, a ivermectina, ela está nessa primeira fase, ela está na fase in vitro. Pode ser promissora? Pode, nós não sabemos. Existe um mecanismo biológico plausível de transporte de proteínas para o núcleo da célula que pode ser que tenha algum efeito antiviral? Pode ser. Nós não sabemos. Para saber disso, a gente tem que passar para as próximas fases. A gente tem que testar em camundongos, depois a gente tem que testar em macacos, depois a gente tem que testar em humanos. E cada uma dessas fases é uma barreira. Se falhar, vamos para o próximo. Se falhou em camundongos, eu não vou para macacos. E assim a gente vai descobrindo possíveis fármacos. Então, a gente não pode extrapolar um ensaio in vitro e nem um ensaio em camundongos direto para humanos. A gente tem que cumprir todas as fases. E eu acho que a gente realmente está falhando nas nossas escolas de medicina em ensinar pensamento crítico e racional, em ensinar o que é medicina baseada em evidências, em ensinar o que são testes clínicos.
Simaia, por favor.
Natália, boa noite. Natália, sobre a famosa frase teste, teste, teste. A gente já passou por diferentes fases no Brasil. Então, houve um primeiro momento em que os testes eram mais restritos. Hoje, as farmácias já vendem os testes e a preços não tão acessíveis. Mas profissionais que atuam, por exemplo, na atenção primária, né, nas redes de saúde, no sistema do SUS, relatam que faltam testes, tanto RT-PCR quanto os testes de sorologia mais rápidos. E aí, o SUS hoje atende 75% da população brasileira e as UBSs estão em lugares estratégicos, em periferias, em regiões mais afastadas, em que comprar teste, a maioria da população não tem a menor condição. Mas a minha pergunta para você é, o quanto é grave a gente ainda ter essa falta no Sistema Único de Saúde a essa altura? E do outro lado, pensando na venda dos testes nas farmácias, qual é a real efetividade disso e que confusão pode causar?
É grave a gente não ter os testes de RT-PCR disponíveis, principalmente para profissionais de saúde e na rede pública, para fazer diagnóstico, porque esse é o teste que faz diagnóstico. A gente não faz diagnóstico com sorologia, com teste rápido. A gente faz diagnóstico com o teste de RT-PCR, que é o teste que vai medir o material genético do vírus. É esse teste que vai te dizer se o vírus está lá. Ele vai coletar uma amostra do muco, do nariz ou da garganta, com aquele cotonete comprido que a gente chama de swab. E nessa secreção é que ele vai dizer se o RNA do vírus está lá, o material genético do vírus. Então, esse é o único teste que diz se a pessoa está ou não está com o vírus. Esse é o diagnóstico. E a gente comprou pouquíssimos insumos para poder ter esse teste disponível no Brasil. Isso foi uma escolha do desgoverno federal, que não comprou os insumos e não distribuiu para os estados e para os municípios. Isso deveria ter sido feito pelo Ministério da Saúde. Então, hoje a gente tem uma subnotificação, porque a gente não testa o suficiente, a gente não consegue fazer rastreamento de contatos, a gente não consegue fazer isolamento de pessoas e de contatos, porque a gente não tem esse teste em número suficiente. O teste de RT-PCR, ele serve para fazer diagnóstico, mas ele também é uma ferramenta epidemiológica, uma ferramenta de vigilância sanitária, porque a partir do momento que você faz um diagnóstico, você pode isolar aquela pessoa, você pode rastrear os contatos daquela pessoa, testá-los e isolá-los também. Então, essa seria a maneira mais eficiente de conter a pandemia. Os outros testes, os testes sorológicos e principalmente os testes rápidos, que são esses que vendem em farmácia por um preço completamente inacessível para a maior parte da população, a única boa notícia que eu posso te dizer em relação a isso é que ninguém precisa se preocupar com o fato deles serem inacessíveis para a maior parte da população, porque eles não servem para nada. Então, não comprem. Não comprem, não serve para nada, não deveria ser vendido em farmácias, isso mais confunde a população do que ajuda. As pessoas não sabem interpretar o resultado do teste, a gente tem visto não só pessoas que compram na farmácia e fazem depois comemorando porque deu negativo, quando na verdade o teste sorológico, ele mede anticorpos. completamente diferente do teste que mede o vírus, que é o PCR, esse teste vai te dizer se você teve contato com o vírus no passado e desenvolveu anticorpos. E ele só vai dizer isso se ele for bom o suficiente, se ele for sensível o suficiente para detectar os anticorpos no seu sangue, o que a maioria desses testes rápidos de farmácia não é, eles são ruins. Então, além de tudo, a qualidade deles é duvidosa, a sensibilidade deles é baixa, eles podem dar muito erro, tanto de falso negativo quanto de falso positivo, querendo dizer que eles podem falhar em dizer que você tem anticorpos, porque eles não conseguiram detectar, como eles podem te enganar, eles podem dizer que você tem anticorpos quando, na verdade, você não tem. E a interpretação desses testes ainda piora o quadro, porque pessoas olham o resultado do teste e falam: oba, deu negativo, eu não estou com o vírus. Não, criatura, o teste está dizendo que você não tem anticorpos. E isso pode não ser uma coisa boa, porque nesse mesmo momento que você não tem anticorpos, você pode estar com o vírus. E como você ainda não fez anticorpos e o teste é ruim, o teste não viu. E o outro lado, que é mais perigoso ainda: oba, eu tenho anticorpos, estou protegido, não preciso mais usar máscara, posso abraçar meus pais idosos e não preciso mais cumprir as medidas de distanciamento físico e distanciamento social. Ups, mas o teste estava errado, foi um falso positivo, você está completamente exposto e sem cumprir as medidas de prevenção. Então, esse é o perigo dos testes rápidos.
Luciana, Ana, por favor, para a gente fechar o primeiro bloco.
Boa noite, Natália. Parece que a gente está aqui vendo um apocalipse, né? Muito super otimista. Você falou várias vezes do tempo da ciência, como ele é importante, relevante para desenhar as políticas públicas num momento como esse. Porém, para além de toda a sucessão de erros dos governos, da péssima qualidade da nossa educação científica em geral, né, da forma como a população não é educada a respeito de ciência e tal, por se tratar de uma doença nova e por, pelo menos, esse vírus específico, e dado esse tempo de ansiedade em que a gente vive, de querer respostas para ontem, que as notícias se atropelam e tal, me parece que houve uma sucessão de informações divulgadas, tanto por cientistas quanto por médicos, organizações como a própria Organização Mundial da Saúde e a imprensa a reboque, que conforme foram se acumulando as evidências, elas foram mudando, orientações que foram sendo alteradas, coisas que a gente achava que era de um jeito e na verdade eram de outro, e talvez mais para frente a gente descubra que elas são ainda diferentes, né? E tudo isso, assim, é a ciência no tempo dela, porém com uma comunicação na velocidade atual. Você trabalha com as duas coisas. Como lidar com esse problema? O tempo da ciência, ele é incompatível com o tempo da informação atual? Essa ansiedade da sociedade por respostas, por se publicar rapidamente, estudos publicados sem revisão de par, sem checagem o suficiente, ou a própria questão dos medicamentos, né? As coisas são antecipadas, antes que se tenha conclusões mais concretas. Como cruzar essas duas vias sem dar esse curto-circuito que a gente vive hoje? Porque isso é um grande curto-circuito de ciência com informação.
Boa noite, Luciana. Obrigada pela pergunta, que eu acho que é crucial para o trabalho que eu faço. O tempo da ciência é incompatível não com a informação, ele é incompatível com a ansiedade das pessoas pela informação definitiva, correta e absoluta, porque isso não existe em ciência. Então, não é só o tempo da ciência, é o processo da ciência. A ciência, ela está sempre em mudança. Ela sempre pode mudar de ideia diante de novas evidências. E quando você trata de uma doença nova, as novas evidências não param de chegar. Porque à medida que a gente pesquisa, a gente vai descobrindo novas evidências. E então a gente está sempre com novas informações que precisam ser comunicadas para um público que está ansioso, que está nervoso, que está angustiado. e que quer respostas definitivas. E essas respostas a ciência não vai trazer. Então, comunicar esse processo da ciência se torna um desafio muito maior durante a pandemia. E daí vem um problema crucial. O pesquisador, o cientista, não foi preparado para fazer esse tipo de comunicação. Nós fomos preparados para comunicar com os pares. E com os pares que entendem o processo da ciência, que entendem o tempo e que entendem que a ciência vai mudar diante de novas evidências, essa comunicação é uma comunicação muito mais tranquila. Então, o jeito como um cientista lê um preprint, um paper que ainda não passou pela revisão dos pares, é simplesmente como uma... Perdão, como uma comunicação dos colegas de algo que, olha, eu estou dividindo com vocês porque ainda não foi publicado, mas vai que serve para alguém, porque está todo mundo aqui no meio da pandemia, então vamos jogar os pré-prints, porque daí todo mundo sabe o que, que o vizinho está fazendo. Agora, esses pré-prints não foram pensados para ser lidos pela população. Muitas vezes também não foram pensados para ser lido pela grande mídia. Eles são pensados como uma comunicação entre cientistas.
Mas dado que isso começou a acontecer, não deveria ter esse receio?
Será que a gente precisa sair para o intervalo?
Deveria, com certeza. E eu acho que esse é o desafio. Onde que está o equilíbrio do cientista saber se comunicar não só com os pares, mas com a sociedade? Que é uma sociedade que está com medo e que não entende as mudanças naquele processo.
Então, a gente ainda vai voltar a todos esses processos que são complicados no próximo e nos seguintes blocos, mas agora a gente faz uma breve paradinha. Já voltamos. Estamos de volta para a entrevista com a Natália Pasternak. Eu vou continuar no assunto que a gente discutiu tão bem aí no primeiro bloco. A Sabine e a Luciana tocaram mais ou menos na mesma questão, essa questão do tempo da ciência e o tempo da medicina numa pandemia. Retomando um pouco o papel dos médicos, né? Quando houve a polêmica da cloroquina, hidroxicloroquina, e o começo do uso em vários hospitais, inclusive, e fora do protocolo que se determinava antes, o governo federal, inclusive, criou um novo protocolo mais amplo para o uso do medicamento, eu ouvi de vários médicos que, olha, eu tenho um paciente que está morrendo na minha mão e eu tenho uma chance, então eu vou testar. É uma questão que concerne, inclusive, a ética médica, né? O que você pode fazer para salvar uma vida que está ali nas suas mãos. Como compatibilizar essa questão e a questão de os medicamentos têm a prescrição que eles têm, as contraindicações que eles têm e muitas vezes não são o melhor tratamento e podem até piorar a situação, né?
Eu acho que é uma questão muito delicada, Vera, exatamente porque, e eu escutei muito isso conversando com médicos, porque eu não sou médica, então eu fico numa posição muito mais confortável do que o médico que está ali, que tem que cuidar do paciente, que está na linha de frente, que está ele próprio também angustiado com aquela situação, de repente se sentir impotente e não poder fazer mais pelo seu paciente. E eu não passo por essa situação, porque eu sou microbiologista, eu não sou médica. Então, eu escutei isso de muitos médicos e eles têm toda a razão nesse sentido. Eu não estou exposta a esse tipo de angústia, a esse tipo de sensação de impotência. Mas, por isso mesmo, é que eu tenho a segurança de dizer para eles que a ciência serve justamente para que o médico tenha toda a tranquilidade quando ele está sob extrema pressão de saber que o melhor tratamento que ele pode dar para o paciente dele é aquele tratamento baseado em ciência. E se ele tiver essa tranquilidade, ele vai poder dizer para ele mesmo e para o paciente, olha, estão falando mesmo desse tratamento aqui, mas a gente não sabe se esse tratamento vai te fazer bem ou vai te fazer mal ou não vai te fazer nada. E enquanto a gente não souber, eu prefiro tratar você da maneira que eu sei que vai funcionar. E isso é diferente de não tratar. Então, acho que isso também foi uma confusão muito grande que foi criada. Então, ficava muito a questão do, é melhor dar cloroquina do que não fazer nada. Não. Quem é que está fazendo nada? As pessoas estão sendo tratadas com o melhor tratamento disponível baseado em evidências científicas. As pessoas estão sendo tratadas, estão sendo hospitalizadas, estão recebendo oxigênio, estão recebendo ventilação mecânica, estão recebendo medicamentos de suporte, mas não estão recebendo medicamento específico porque não existe medicamento específico para o tratamento da Covid-19. E o trabalho da ciência é fornecer essas evidências científicas para que o médico que está na linha de frente, que está sob pressão, possa trabalhar da maneira mais tranquila possível. E esse médico vai saber que a impressão dele, a vontade dele, o desespero dele de fazer alguma coisa a mais pode ser enganoso. Se a gente souber ensinar uma medicina de qualidade, os nossos médicos vão saber que todos nós temos os nossos próprios vieses e que a gente muitas vezes enxerga coisas onde não existem. Essa é a brincadeira que a gente faz quando a gente fala que os estudos têm que ser duplos cegos, porque senão tanto pacientes quanto médicos podem enxergar resultados que não estão lá.
Certo.
E tendo essa tranquilidade, o médico não vai ficar tão angustiado na linha de frente, querendo fazer mais.
A roda está aberta, mas eu vejo a Marilúcia ali levantando a mão, eu tenho que ser os olhos e o ouvido dela, depois vocês podem entrar, meninas.
Natália, veja, nós estamos realmente vivendo um acontecimento absolutamente desconhecido, né? Algo que uma pandemia dessa ordem aconteceu mais de 100 anos atrás, né, com a gripe espanhola, possivelmente. E é natural, então, que esse curto-circuito entre informação para a sociedade, evidências científicas, informação que vem da ciência, é natural que isso aconteça num cenário desse tipo, né? Mas eu queria trazer mais um dado para o drama desse cenário de desinformação que assalta a sociedade como um todo. É que, afora os protocolos irresponsáveis, em certa medida, com hidroxicloroquina, afora as recomendações de vermectina, afora todas as tentativas de encontrar fármacos que funcionem para os sintomas tão múltiplos e diferenciados da Covid-19, quando o caso é grave, né? O que se dá é que, um pouco por baixo do pano, outras práticas, não apenas a recomendação de tomar limão com água morna todo dia de manhã, mas outras práticas, como, por exemplo, a prática da homeopatia, também serve um pouco de confusão para pacientes que são adeptos da homeopatia. Eu vi casos de pessoas que estavam querendo não ir para o hospital, não fazer nenhum tratamento ante um diagnóstico de Covid-19, certa de que conseguiria vencer o problema via homeopatia. Eu gostaria muito que você comentasse um pouco isso, porque eu sei que você tem uma postura muito crítica à homeopatia, inclusive gostaria de tirá-la das permissões da Anvisa no Brasil.
Obrigada, Mariluce. É assustador o que você acaba de me relatar. Eu vi alguns relatos de uso de homeopatia para Covid-19, mas não tinha ainda chegado em mim nenhum relato de recusa de tratamento para usar homeopatia. E isso é muito grave não só para Covid-19, mas para qualquer outra doença. A homeopatia é uma prática que não tem comprovação científica e que, mesmo assim, é muito disseminada no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. No Brasil, a homeopatia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde a década de 80. Ela chegou lá durante o governo militar ainda, e impulsionada, inclusive, por militares que eram médicos militares homeopatas e que contribuíram muito para que a homeopatia fosse, então, reconhecida como prática médica autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Desde então, a gente tem homeopatia e outras práticas alternativas, que são chamadas hoje de integrativas e complementares, oferecidas pelo Sistema Público de Saúde, no SUS. E isso confunde muito a cabeça das pessoas, porque, afinal, se está no SUS, se é autorizado pelo Ministério da Saúde, se é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, quem somos nós, cientistas, para dizer que não funciona? E, então, o Instituto Questão de Ciência tem realmente, desde o seu lançamento, se dedicado muito a combater a questão da medicina alternativa, e a homeopatia foi escolhida como um carro-chefe dessa batalha para conscientizar as pessoas do que realmente funciona como medicina e do que não tem comprovação científica, porque a homeopatia é bastante emblemática nesse sentido. Ela já foi extremamente estudada, já foi submetida a inúmeros testes clínicos que comprovaram que não funciona melhor do que um placebo. Vários países já baniram a homeopatia das suas redes públicas de saúde, como Austrália, Reino Unido, França indo pelo mesmo caminho, Espanha indo pelo mesmo caminho, e Estados Unidos, que não possui uma rede pública de saúde, tem pelo menos um aviso de bula nos remédios homeopáticos de que esse remédio não tem comprovação científica. Então, pelo direito do consumidor, pelo menos o consumidor americano está protegido e está informado de que a homeopatia não é uma prática comprovada pela ciência. Aqui no Brasil, essa luta é um pouco mais difícil, porque a gente tem uma declaração oficial do Conselho Federal de Medicina que autoriza. Isso durante a pandemia foi usado também por algumas prefeituras no sul do Brasil. A cidade de Itajaí também fez uma campanha para promover a homeopatia como um auxiliar para a Covid-19, como um substituto, eu até agora não tinha visto. Mas é extremamente perigoso. O uso de medicinas alternativas que não têm comprovação científica, eles podem levar pessoas a se desviar de tratamentos que são comprovados e que são eficazes. Isso acontece não só para a Covid-19 durante a pandemia, mas tem acontecido em doenças muito sérias, como câncer, em doenças infecciosas, em todo tipo de condição em que a pessoa abandona o tratamento real, o tratamento de medicina convencional, e opta por um tratamento homeopático ou por outro tipo de tratamento alternativo. Então, isso traz um risco e um custo muito grande para a população, além de ser um desvio enorme de recurso público que poderia estar sendo mais bem investido. Durante a pandemia, eu acho que essa falta de investimento, essa falta de recursos públicos para a saúde ficou mais evidente. Então, aquilo que o meu instituto falava antes, que a gente não pode ter práticas não comprovadas no SUS enquanto faltam luvas, enquanto faltam anticoncepcionais nos postos de saúde, enquanto falta insulina para diabéticos, porque o dinheiro não é infinito, os recursos não são infinitos e eles têm que ser empregados da maneira mais racional e mais baseada em evidências possível, isso durante a pandemia fica muito mais evidente. Quando a gente tem um gasto público não só em homeopatia, mas em outros tratamentos distribuídos aí pelo Ministério da Saúde, como cloroquina, como os kits Covid que a gente está vendo em diversas prefeituras do Norte e do Nordeste, isso tudo feito com o dinheiro público.
Natália, eu vou pegar exatamente esse gancho. As diretrizes do Ministério da Saúde para a Covid definem o uso da cloroquina já nos primeiros sintomas, né, de Covid-19. Só que os pacientes que concordarem em usar a cloroquina, eles têm que assinar um termo de consentimento que menciona resultado de dois estudos, um estudo francês e um estudo chinês, né, feitos com cloroquina, e que afirma que, abre aspas, entretanto, não há estudos suficientes para garantir melhora clínica dos pacientes com Covid-19 quando tratados com cloroquina. O estudo francês mencionado, né, nesse termo que os pacientes têm que assinar se usarem cloroquina, é o mesmo que o Trump usou naquele discurso de 19 de março, que levou ao hype da cloroquina, foi um estudo super criticado pela academia, e o estudo chinês foi feito em células. Ou seja, fazer uma recomendação no Ministério da Saúde com base em dois estudos e ignorar todos os outros estudos que mostram que a cloroquina não funciona para a Covid-19, isso é fazer política pública com base em evidência?
Não, não é. O Ministério da Saúde não está usando evidências científicas para embasar uma política pública de saúde durante a maior crise sanitária que nós já tivemos no país. Esse é o absurdo do que nós estamos vivendo. Então, o protocolo de uso da cloroquina, que no, quando ainda tínhamos ministro da Saúde, o nosso primeiro ministro da Saúde durante a pandemia, que foi o Dr. Mandetta, ele autorizou um protocolo de uso compassivo, que era só para pacientes graves. Esse protocolo foi recentemente ampliado para uso precoce, e agora uso precoce quer dizer uso a partir dos primeiros sintomas, e agora incluindo, inclusive, gestantes e crianças. Então, o protocolo foi ampliado para uso praticamente padrão, é o tratamento padrão autorizado pelo Ministério da Saúde hoje no país, um tratamento que, como você bem explicou, Sabine, não tem base científica nenhuma. O trabalho francês citado foi um trabalho extremamente criticado pela comunidade científica. Ele foi um trabalho que não seguiu as regras mínimas de um bom protocolo de testes clínicos. Então, aquele, né, aquele palavrão que eu sempre, né, brinco, que a gente fala, o teste clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo, nada disso foi feito nesse estudo francês. Ele quebrou todas as regras e, inclusive, com suspeita de fraude, porque alguns pacientes que estavam incluídos no estudo e que não apresentaram resultados favoráveis foram removidos da conta final. Então, você tem uma estatística final que foi apresentada pelo principal investigador do estudo, que é um professor francês chamado Didier Raoult. Isso foi levado para a mídia, ele apresentou isso no YouTube como uma cura milagrosa para a Covid-19, 100% de cura, ele dizia, e 100% de cura daqueles que sobreviveram, tirando aqueles que morreram, é uma conta que me parece um pouco estranha. Então, foi exatamente isso que ele fez, e foi isso que chegou nos ouvidos do Trump, e do Trump ecoou aqui no Brasil para Bolsonaro, e mais um estudo em células. Agora, o que me chama mais atenção ainda, Sabine, além do absurdo de você ter o próprio Ministério da Saúde, que deveria zelar pela saúde da população, colocando um protocolo que não é baseado em evidências e que pode até trazer riscos para a saúde e para a população, diretos e indiretos. Riscos diretos porque a cloroquina é um medicamento que pode trazer riscos cardíacos, principalmente quando associada ao antibiótico azitromicina, que é como manda o protocolo. Então, esse risco cardíaco não é desprezível e ele pode ser um risco direto para a saúde da população. E risco indireto porque a população, achando que está amparada pelo uso da cloroquina, pelo uso precoce, pelo uso profilático, pode quebrar todas as regras e as medidas preventivas e acabar se expondo à doença porque se sente protegida por um medicamento que, na verdade, não está protegendo de nada. E, mais ainda, você exigir que seja assinado um termo de consentimento sem dar para aquela pessoa todo o embasamento que ela precisa para entender o que está acontecendo e para depois de entender, então assinar esse termo, em um momento onde a própria pessoa está fragilizada, está assustada com uma doença nova, que ela não sabe o que vai acontecer, ou que os familiares que teriam que assinar por ela estão também assustados, você acha que alguma dessas pessoas tem condição emocional de examinar um documento desses que simplesmente menciona dois estudos e não explica nada, e essa pessoa vai tomar uma decisão baseada em quê? Em informação é que não é. Essa pessoa não está embasada para escolher, para fazer essa escolha.
Natália, aproveitando esse gancho, quando a Luciana perguntou da questão do curto-circuito, né, entre ciência e informação, acho que a gente tem falado muito, a ciência como um todo critica alguns estudos com cloroquina, a maior parte dos estudos tem falado que ela não funciona, etc. e tal. Mas eu acho que a gente tem uma questão aqui, até por conta dessa avalanche de informação científica que a gente tem visto na mídia, que às vezes as pessoas podem ficar um pouco confusas justamente no como acreditar, como separar o joio do trigo. E aí, por que que eu digo isso? Uma coisa é a gente virar e falar assim, se a ciência foi, sei lá, é um paper que saiu em pré-print, né, como a gente disse, não foi submetido ainda aos pares, a gente deveria confiar menos nele do que nunca, que saiu numa revista científica, passou pelos pares e tudo mais. Aí a gente cai no estudo justamente da cloroquina, que saiu numa revista prestigiadíssima, que é a Lancet, e que foi um estudo que, parecia a pá de cal na cloroquina, justamente porque ele mostrava 13 mil pessoas, acho, né? Agora eu não me lembro o número. Mas eram milhares de pessoas no mundo inteiro, não tinha funcionado e ninguém, puxa, tá aqui, a prova, saiu na Lancet. Acho que todos nós, colegas aqui, devemos ter noticiado esse paper como... E aí depois a gente viu que ele foi mal feito. Então, quer dizer, mesmo um trabalho que passou pelos pares, que saiu numa revista conceituadíssima, ainda assim pode ter problemas. Então, na verdade, a angústia de ter respostas não é só da sociedade, né? Os próprios cientistas estão se atropelando. E como que se separa isso, né? Como
não,
que você
e isso se sente... também gera uma certa queimação de filme da
Exato.
Ciência, porque aí os negacionistas viram e falam, tá vendo, os cientistas não sabem nada.
É, exatamente.
Gera? Claro que gera. Situações como o que aconteceu com a Lancet geram uma desconfiança e uma perda de credibilidade da ciência que vai ser muito difícil de restaurar. E isso acontece. O cientista erra. Erra mais quando faz as coisas com pressa, de maneira incompleta, se atropelando durante uma pandemia numa ânsia que é metade de realmente chegar na informação correta e outra metade de publicar. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Existe uma pressão no mundo acadêmico para publicar. Nós somos avaliados por publicação, muito mais do que por qualquer outro tipo de resultado que a gente possa ter. A publicação no meio acadêmico virou um fim em si mesmo. A gente trabalha para publicar. Será que a gente realmente trabalha para chegar nos fatos? Claro que sim, uma grande parte de nós. Mas essa pressão para publicar faz com que muitos cientistas pulem etapas, atropelem seus experimentos, façam trabalhos incompletos, porque
mas o filtro da ciência também está problemático, então, né? Porque isso deveria ter sido parado em alguma instância e não foi. Então, é uma pressão de todos os lados, né? E num momento que a responsabilidade de ter resultados fidedignos é ainda maior, a gente vê essa falha. Isso realmente prejudica a fé na ciência, né? Fé não é uma boa palavra para a ciência, mas...
Tem estudo revisado em menos de 24 horas, né? Estudo que levava um ano, agora está sendo revisado por outros cientistas em menos de 24 horas. Né?
Exatamente. A revisão pelos pares nunca foi um sistema perfeito. Mas ela era o melhor sistema que a gente tinha para garantir a qualidade dos artigos científicos. É claro que, além disso, existem mecanismos, como aconteceu com o paper da Lancet, de retratação. Você retira um paper que está errado. Por um lado, eu, como cientista, eu olho esse episódio da Lancet falando, poxa, que legal, como a comunidade científica reagiu rápido. Como, logo após a denúncia que foi feita por cientistas independentes que olharam o paper da Lancet e falaram, tá esquisito, tem dados aí que são incompatíveis, por exemplo, os dados da Austrália que eram incompatíveis com os números do próprio governo australiano, os dados que vinham de regiões da África, onde se sabia que não existia tecnologia compatível com a geração tão rápida daqueles dados e tão automática. Então, quando foi feita a denúncia por cientistas independentes, a comunidade científica reagiu muito rápido. E isso, para um cientista, foi muito bonito de ver. A gente olhou e falou, poxa, que legal, eles retiraram rapidinho. Mas, para quem está de fora, não. Para quem não é da área, aquilo foi visto como um erro e um erro grave. E não deixa de ser um erro grave, porque afeta a credibilidade da ciência. O que eu posso dizer em relação ao paper da Lancet é que ele era um paper que estava corroborando resultados anteriores que já demonstravam com muita propriedade que a hidroxicloroquina não era benéfica para a COVID-19. Isso a gente já sabia. A novidade do paper da Lancet foi o risco cardíaco alto e mortalidade que ele indicou. Mas o fato da cloroquina não ser uma boa opção para o tratamento da COVID-19, a gente já sabia. Então, quando você vê, e isso talvez pode explicar o que aconteceu com os revisores da Lancet, para eles terem deixado passar tantos detalhes dos dados que eram daquela empresa, Surgisphere, que depois a gente soube que é uma empresa envolvida aí em processos bem duvidosos em relação à idoneidade. Mas por que os revisores deixaram passar? Muito provavelmente porque quando você vê um paper que fala, que conclui que o Sol nasce a leste, você não vai checar se a bússola está funcionando. Então, foi isso que eles fizeram. Mas o fato é que em ciência a gente devia checar.
Então a gente volta já já para o nosso terceiro bloco. Não sai daí, vai ser bem rapidinho. Estamos de volta com a entrevista com a cientista Natália Pasternak e a pergunta agora é da Semaia. Semaia, por favor.
Natália, em 2017, uma portaria do Ministério da Saúde tornou obrigatória a coleta de todos os sistemas de informação de saúde em relação à raça e cor. Então, os profissionais de saúde precisam preencher esses dados obrigatoriamente desde 2017. Mas, durante essa crise do coronavírus, a gente tem visto que apenas 8 até agora das 27 unidades federativas têm reportado e divulgado esses dados. O próprio painel do Ministério da Saúde, que em 2017 colocou essa portaria, não tem dados por raça. E aí, pensando nesse contexto, né, inclusive, foi preciso que o movimento negro fizesse uma pressão e outras organizações de saúde para que os dados de raça fossem divulgados. E mesmo subnotificados, a gente vê que a população negra, composta por pretos e pardos, é a principal vítima das mortes causadas pelo coronavírus. Então, eu te pergunto duas coisas. Como essa inconsistência dos dados de um cenário que deveria ser obrigatório atrapalha nos estudos científicos? E, por outro lado, na sua opinião, o fato do Ministério da Saúde não exigir e não fazer comunicações para que esses dados sejam preenchidos, configura, de repente, uma omissão em que o impacto racial da pandemia no Brasil fosse colocado com mais obviedade?
Olha, Semaia, não ter transparência de dados é o pesadelo de todo cientista. Cientista trabalha com dados. Não tem como a gente lidar, a gente saber o que realmente está acontecendo com a progressão da doença no nosso país, dentro da nossa realidade social, sem ter acesso aos dados na sua maior transparência. Sejam esses dados de número de casos, de número de mortes, ou, como você reportou, da divisão desse número de casos e mortes por dados demográficos. Então, não ter acesso a esses dados impossibilita um trabalho sério de qualquer cientista que queira avaliar como que a doença está caminhando dentro da nossa rede social. Né? O governo federal não mostrou até agora nenhum grande interesse em disponibilizar os dados com a maior transparência possível, bem pelo contrário, mostrou iniciativas bastante preocupantes e que já foram extremamente comentadas dentro da comunidade científica e da mídia, de esconder os dados para passar uma ideia fantasiosa para a população de que a Covid-19 não existe, de que a Covid-19 é só uma gripezinha, de que não estamos tão mal assim e olha só o grande número de recuperados que nós temos, esquecendo que para você se recuperar de uma doença, primeiro você precisa ficar doente. Então é muito esquisito o número de recuperados sem correlacionar isso com o número de casos e com o número de mortes. O governo federal tem infelizmente mostrado uma preocupação muito maior em omitir esses dados do que em fornecê-los de forma transparente. Inclusive, só está fornecendo esses dados de forma transparente porque foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, não estaríamos nem vendo esses dados no site do Ministério da Saúde. Em relação à divisão demográfica desses dados, ela é essencial para que a gente entenda como que a doença avança nas periferias, nas comunidades mais carentes e como afeta as diferentes raças que estão mobilizadas dentro desses diferentes estratos sociais na sociedade brasileira. Omitir esses dados pode ser, eu não sei, a gente não sabe qual é a real intenção dos nossos governantes, mas pode ser também uma tentativa de tentar encobrir que a verdade é que a Covid-19 afeta de maneira muito mais grave, muito mais forte, as populações mais carentes e que são compostas, muitas vezes, por uma maior quantidade de pretos e pardos. Então, isso é um problema social brasileiro E encobrir esse problema não vai fazer com que a gente resolva o problema da melhor forma possível. A gente fingir que o problema não existe não costuma ser a melhor forma de resolvê-lo. A gente precisa ter acesso aos dados, e os dados demográficos e os dados divididos por raça são, como você mesma falou, não só uma exigência legal que não está sendo cumprida, como uma demonstração que beira a má-fé de não disponibilizar esses dados para a sociedade, para que cientistas sociais possam analisá-los e ver realmente qual é o estrago que a pandemia está fazendo nas nossas comunidades mais carentes e como nós podemos resolver esse problema.
Luciana, por favor.
Eu queria fazer uma pergunta sobre investimento em ciência, mas do ponto de vista dos cientistas, que é o seguinte: a gente critica o gripezinha do presidente, a negligência com que o governo federal e, de certa forma, também os estaduais têm tratado essa crise. Isso não é... Aqui no Brasil a gente sente de forma mais aguda, mas não é uma exclusividade nossa. Também a gente vê nos Estados Unidos, vem em outros países, etc. Mas quando você olha para o tipo de preparação ou mesmo os estudos científicos acerca tanto desse vírus quanto o que a gente chama normalmente de gripe, genericamente de gripe, ou as síndromes respiratórias, etc., ela é muito menor e não é uma prioridade quando comparado com outras doenças, outras questões, etc. A gente publicou uma matéria do Gabriel Alves nesse domingo que mostra que de 37 mil grupos de pesquisa no Brasil, só 20 se dedicam a estudar a gripe. 20 de 37 mil. Então, o quanto o gripezinha do Bolsonaro foi possibilitado por essa
negligência
mais geral, que já vem até talvez da própria comunidade científica ou da própria comunidade médica?
O problema da comunidade científica e da ciência em geral, isso não só no Brasil, Luciana, mas como você mesma colocou, no mundo, é que a ciência tem funcionado em soluços. A gente tem uma emergência, corre todo mundo para apagar o fogo. Isso aconteceu aqui no Brasil na epidemia de Zika. De repente, tinha trocentos grupos, tinha redes de colaboração, todo mundo estudando Zika, e foi fantástico. A gente gerou muito conhecimento, a gente publicou muito, a gente realmente conseguiu gerar informação que voltou para a sociedade, que conseguiu ajudar a conter a epidemia. Mas uma vez que a epidemia acabou, acabou o investimento naquela doença específica. Isso aconteceu para Zika, isso aconteceu para SARS, isso aconteceu para MERS. E se a ciência continuar funcionando em soluços, só responsiva com emergências, e o investimento for direcionado só durante esses soluços, mas não for um investimento perene, nós estaremos extremamente vulneráveis na próxima pandemia. E a próxima pandemia virá. Ela virá porque nós continuamos explorando o planeta de maneira predatória, porque nós continuamos esquentando o planeta e dando margem para ele ficar extremamente habitável, não para nós, mas para uma enorme população de mosquitos que gostam de calor e que podem transmitir um número sem fim de febres hemorrágicas. E nós vamos invadindo habitats que antes a gente não invadia, e nós vamos ter contato com outros animais que podem ser potenciais reservatórios de outros vírus. Então, a próxima pandemia vem. Resta saber se a gente vai conseguir direcionar o investimento em ciência para que esse investimento seja constante, seja perene e seja focado em estratégias biotecnológicas capazes de conter as próximas pandemias de forma rápida e eficaz. E rápida e eficaz é rapidez de vacina, é rapidez de antiviral. E para isso a gente precisa de um investimento em biotecnologia que é constante, e não é só um investimento em pesquisa, porque senão a gente vai continuar tendo a publicação como um fim em si mesmo. É um investimento em pesquisa, acoplado com indústria, acoplado com desenvolvimento, para que a ciência possa gerar tecnologia, para que a ciência possa gerar produtos, para que a gente possa ter testes diagnósticos rápidos, que possam ser adaptados para qualquer tipo de vírus. para que a gente possa ter vacinas que possam ser facilmente adaptadas.
Natália, aproveitando essa questão da vacina, que a gente não tratou até agora e é uma das grandes questões postas aí na Covid. A gente viu reportagens recentes, estudos recentes, com um certo grau de otimismo que parece exacerbado quanto à proximidade em que essas vacinas vão estar disponíveis. Tanto pesquisadores que trabalham no estudo de Oxford, quanto outros que trabalham aqui no estudo do Butantan, em parceria com o laboratório chinês, falam em uma vacina para o fim deste ano. Primeiro lugar, isso é factível? Segundo lugar, existe o risco de a gente ter uma ou mais vacinas que logo no ano que vem já não vão ser válidas porque o vírus pode sofrer uma mutação, alguma proteína que compõe o vírus pode sofrer uma mutação, como já está acontecendo? Qual é a perspectiva realista para a vacina da Covid?
Pode ser que tenhamos uma vacina no final do ano, se tudo correr perfeitamente bem nas fases 3 das vacinas que estão mais adiantadas, como é o caso da vacina de Oxford e a vacina da Sinovac, que é a vacina chinesa. Elas estão bem adiantadas, elas foram razoavelmente bem nos testes em animais, nos testes pré-clínicos e nos primeiros testes em humanos de fase 1 e fase 2. Lembrando que a fase 1 e 2 são fases de testes em humanos, mas que estão avaliando a segurança das vacinas e ainda não a eficácia. A eficácia a gente vai avaliar agora, na fase 3, que é uma fase onde a gente vai dar essa vacina para um grande número de pessoas. A gente vai dividir as pessoas em dois grupos. Um grupo vai receber as vacinas, né? Tem mais de uma. Então, um grupo vai receber determinada vacina, outro grupo vai receber um placebo e a gente vai expor essas pessoas a um ambiente onde o vírus circula. O Brasil, no momento, é o cenário adequado para isso. E a gente vai ver se a vacina protege mais, se ela impede mais pessoas de ficarem doentes do que o placebo. É isso que a gente vai ver na fase 3, de uma maneira bem geral. Se tudo isso correr perfeitamente, o que não costuma acontecer em ciência, a gente vai ter uma vacina em dezembro. Pode acontecer? Pode. Eu espero que sim, claro, mas pode não acontecer. As coisas podem dar errado no meio do caminho. A fase 3 pode ter que ser estendida por mais tempo. Isso tudo a gente só vai saber no caminho. A gente só vai saber isso durante a fase 3, acompanhando as pessoas, acompanhando os resultados, acompanhando as respostas imunes que a gente tem de produção de anticorpos, resposta celular, e que a gente já viu também que não estão aí tão dentro do padrão como a gente imaginava. Então, a gente acompanhando tudo isso vai poder dar uma resposta ao longo do tempo. É muito difícil fazer essa previsão em ciência. Olha, em dezembro vai estar pronto. A produção pode até ser que esteja pronta em dezembro, mas a eficácia a gente vai comprovar no caminho.
Natália. A Sabine acho que tinha pedido.
Natália, mas independente se em dezembro ou se daqui a um ano, como a Organização Mundial de Saúde disse na sexta-feira que teremos vacina em um ano, dá para cravar que teremos vacina, independente de quando?
Nunca dá para cravar, né, Sabine? Tudo pode dar errado, a gente pode ver, de repente pode ver que realmente a resposta de anticorpos dura pouco e não tem uma resposta
celular. Ou seja, a gente pode não ter vacina.
A gente pode não ter vacina, mas...
A gente não tem vacina de dengue até hoje, né?
Oh, mas a de dengue está quase.
Está quase ela, né?
Está quase, mas muito mais por falta de investimento do que por falta de tecnologia. Mas, de qualquer jeito, é improvável. É provável que a gente tenha vacinas daqui a um ano. É muito provável. Para dezembro, eu acho arriscado falar e o pessoal ficar achando que, oba, vai ter, e daí chega dezembro, não tem, e a gente tem de novo o problema da credibilidade da ciência. Mas para daqui a um ano, é muito provável. A gente nunca teve tantos grupos no mundo, ao mesmo tempo, trabalhando em vacinas. São várias estratégias vacinais diferentes. A gente tem vacinas sendo feitas à moda antiga, com vírus inativado, com vírus atenuado. A gente tem vacinas com técnicas ultramodernas de DNA, de RNA, vacinas como a de Oxford, que são vacinas de vetor, que são vacinas versáteis e que vão poder dar aquela resposta rápida para uma pandemia no futuro. A gente tem muitos grupos e muitas estratégias diferentes trabalhando ao mesmo tempo. É muito provável que em um ano a gente tenha, sim, uma vacina.
Isso já é um avanço, né? Porque até pouco tempo a gente tinha mães, pais que negavam vacinas e a gente teve a volta de muitas doenças graças a isso. A gente faz aí um intervalo e volta já para o último bloco com a Natália Pasternak. de volta para o quarto e último bloco do Roda Viva de hoje. A pergunta agora é da Mariluce Moura. Mariluce, por favor.
Olá, Natália. Veja só, quando você estava falando das comunidades, eu estava pensando aqui que seria necessário registrar que Paraisópolis, pela mobilização, que é a segunda maior favela da cidade de São Paulo, né, pela mobilização da comunidade, conseguiu, pela intensa luta da comunidade contra a Covid-19, conseguiu ter uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, a metade daquela que se registra para a cidade de São Paulo como um todo. Inverteu a lógica das periferias, sendo os lugares de maior mortalidade, etc. Mas a pergunta não é essa, não. É assim, dado que eu sou otimista e acho que a vacina pode sair até dezembro, janeiro, sei lá. Mas, enfim, acreditando que a vacina saia, mesmo assim, até lá há um trabalho a ser feito. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, sem uma coordenação nacional, que efetivamente deixou de haver quando Mandetta saiu do Ministério, qual é a sua avaliação sobre a efetividade das ações estaduais e regionais no combate, no tratamento, nas políticas de controle da Covid-19?
Mariluce, os estados vinham bem até caírem no conto da reabertura, provavelmente por pressão de setores da economia. Eu creio que a maioria dos estados, eu pego muito o exemplo do estado de São Paulo, porque é onde eu moro e onde eu mais acompanho, vinham fazendo um bom trabalho de incentivar o isolamento físico e o distanciamento social, de incentivar o uso de máscaras, de até enforçar o uso de máscaras em locais públicos, de fazer campanhas para que as pessoas realmente fiquem em casa, lavem as mãos, né? cuidem da prevenção da doença, mas de repente os estados acabaram caindo aí no conto dessa reabertura precoce com os resultados que a gente já viu. Agora, a falta de uma diretriz federal, a falta de um ministro da saúde, lembrando que já faz mais de 40 dias que nós não temos um, isso faz com que os estados e os municípios sigam desamparados nessa briga, sem saber realmente o que fazer, mas vai ter teste, não vai ter teste, mas qual que é o melhor teste? Os estados agora começam a misturar os testes diagnósticos, misturando aqueles de RT-PCR, que eu expliquei que são os únicos que servem para diagnóstico, com os testes sorológicos de anticorpo, que não servem para isso, que são testes que devem ser usados para fazer vigilância epidemiológica, para ver prevalência da doença na população, e ainda de maneira duvidosa, porque os testes são ruins e porque nós não sabemos ainda como os anticorpos se comportam, isso não tem sido observado de maneira consistente. Então, a atuação dos estados está muito confusa, sem saber quem consultar e sem saber de onde, para onde olhar. Quem vai me dar a diretriz?
Luciana, por favor.
Não, pegando daí mesmo, enquanto não houver vacina, ou se não houver vacina, e dado esse pandemônio que a gente vive, um diz isso, o outro diz aquilo, abre, fecha, é seguro, não é seguro. O que seria, ao seu ver, uma política pública aceitável? Considerando pressão econômica, considerando que tem gente que, se não sair de casa, não tem almoço, não tem jantar, e considerando o nível de incerteza que a gente tem, principalmente em termos de tempo, de timing, a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. O que, que seria um novo normal razoável, ao seu ver? Sair de casa como?
A gente tem a diferença no Brasil entre o ideal e o real. O ideal seria, com acesso a testes diagnósticos de qualidade, a gente poder fazer testagens em massa que iam possibilitar que a gente diagnosticasse os casos, isolasse os casos, rastreasse os contatos, isolasse os contatos. Isolando dessa maneira os doentes e os possíveis transmissores e não toda a população.
Como a Coreia fez.
Como a Coreia fez, mas nós não somos a Coreia. Uhum. Então, o que seria o aceitável? O que a gente poderia fazer no Brasil com as condições que a gente tem no Brasil, mas que a gente também não fez? Seria usar os agentes de saúde como a gente fez em outras epidemias, como a gente controlou a dengue, por exemplo, com agentes de saúde indo de porta em porta. Isso eu ouvi de dois grandes epidemiologistas que falaram, o professor Barral, da Federal da Bahia, e a...
Márcia Castro.
A professora Márcia Castro, obrigada, me fugiu o nome, né, da live que a gente fez justamente com a Giovana na TV Estadão. Então, foram dois grandes epidemiologistas que disseram por que que o Brasil não usou agentes de saúde fazendo essa conscientização, indo de porta em porta. Não, tudo bem, não dá para fazer diagnóstico, não dá para testar todo mundo, mas dá para isolar os casos suspeitos, dá para, a partir dos casos suspeitos, fazer um rastreamento de suspeitos, de contatos e isolar aquelas pessoas e, com isso, tentar fazer um pouco do trabalho que foi feito em Paraisópolis, por exemplo.
Do jeito que está, você vê um repique? Escola abrindo, tudo abrindo, comércio, etc. Uma segunda onda? Ou...
A gente não pode falar em segunda onda sem sair da primeira. Uhum. O Brasil não tem segunda onda, o Brasil tem um tsunami. A gente está emendando a segunda onda na primeira porque a gente nem viu a queda para depois poder falar em segunda onda. Talvez isso esteja acontecendo só em Manaus, que aliás, a gente nem está vendo a segunda onda se formar. Mas foi o único lugar que realmente teve pico e queda. O resto do Brasil, a gente está emendando uma onda na outra, por falta de planejamento, por falta de investimento e por não usar os recursos que a gente tem. Então, por que não fazer as coisas à moda antiga mesmo, que é o, que a gente, que é o possível fazer?
Giovana.
Natália, voltando à questão da vacina, só uma coisa rápida. Como bem disse a Vera, a gente está com um problema hoje no Brasil que as coberturas vacinais de doenças que a gente tem vacina há muito tempo estão caindo. E um dos motivos é pelos movimentos aí anti-vacina. A gente vê a população toda ansiando, desesperada por ter uma vacina. Será que dá para a gente chutar ou imaginar o que vai acontecer quando de fato tiver uma vacina? As pessoas vão se vacinar? A gente vai ter, né? Claro, isso é um chute aqui que eu estou falando, mas é uma questão a ser endereçada, né? Os antivacinas. Não sei quanto que eles estão crescendo hoje no Brasil, mas pode ser um problema para combater a Covid?
Acho que menos no Brasil do que no resto do mundo. O Brasil é um país que tem uma tradição muito forte de vacinação, de produção de vacinas, de campanhas de vacinação muito bem conduzidas. E o movimento antivacinas, ele nunca foi tão forte aqui como ele é em alguns países na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa vantagem eu acho que a gente ainda tem. Mas não é motivo para baixar a guarda, porque a gente tem movimento antivacina no Brasil e ele tende, infelizmente, a crescer, junto com a desinformação que acompanha não só a pandemia, como a desinformação em geral, tanto em economia, em política e muito em ciência e saúde.
Natália.
Então...
Ah, desculpe, não. Pode concluir, pensei que você já tinha concluído.
Então, é algo que a gente tem que se preocupar. E principalmente porque não adianta o Brasil ter uma ótima cobertura vacinal, que infelizmente já não tem, já caiu, e o resto do mundo não ter. E tem movimentos antivacinas muito fortes na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente o vírus não tem fronteiras. Então, de qualquer maneira, é algo que a comunicação da ciência tem que se preocupar. Já deveria estar se preocupando.
Natália, você mencionou o fato de que a gente está há mais de 40 dias sem ministro da Saúde. E agora temos um impasse também no Ministério da Educação, com um ministro cujas titulações aí estão sendo revistas, estão sendo contestadas por instituições, etc. Pode, inclusive, não vir a ser nomeado. A gente está discutindo um programa inteiro aqui sobre a importância da educação para que a gente enfrente situações como essa e da ciência. O que que a composição deste governo nos ensina a respeito do respeito a esse tipo de prática?
É muito curioso, Vera, que um governo que desrespeita tão explicitamente a ciência, as titulações acadêmicas, as universidades que só fazem balbúrdia, ao mesmo tempo queira a credibilidade que essa ciência traz, a credibilidade que esses títulos acadêmicos trazem. Ninguém disse que o ministro da Educação precisava ser doutor. Mas por que mentir no currículo, então? Porque querem a credibilidade da ciência, porque a ciência traz credibilidade. E essa credibilidade tem sido usurpada por movimentos anti-ciência, pela pseudociência. Então, para mim, é muito curioso ver esse movimento, porque eu vejo ele acontecer também na pseudociência. A pseudociência também se aproveita da credibilidade da ciência. Ela, ao mesmo tempo em que ela diz que os métodos da ciência não servem para a pseudociência, do mesmo jeito que o governo nega a importância da ciência, a pseudociência também nega. Essas práticas alternativas, a cloroquina, a ivermectina, todas as curas milagrosas, elas dizem que os métodos da ciência não funcionam para elas. Mas, no fundo, elas querem os títulos acadêmicos, elas querem a credibilidade, elas usam a linguagem da ciência, porque elas querem a roupagem da ciência para dizer que elas funcionam. E a mesma coisa a gente vê com esses casos muito tristes de pessoas que mentem no seu currículo porque querem a credibilidade de títulos que não conquistaram, porque a ciência traz credibilidade.
Então, com essa mensagem, que é muito importante, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a Natália Pasternak pelos esclarecimentos tão úteis neste momento. E também a Sabine Righetti, a Luciana Coelho, a Giovana Girardi, a Mariluce Moura, a Semaia Oliveira e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que esteve conosco em todas as telas. No mundo todo, cientistas, médicos, governantes e especialistas de todas as áreas tentam decifrar as dúvidas relacionadas ao novo coronavírus. Por enquanto, faltam conclusões definitivas, remédios que comprovadamente levem à cura e uma vacina. E as únicas certezas são a de que não se trata de uma doença simples e que seus efeitos serão duradouros. Por isso, é vital que as autoridades continuem a se valer de dados e da ciência para tomar suas decisões. E que nós, os cidadãos, mesmo cansados depois de mais de 100 dias de restrições muito severas, continuemos com o distanciamento social o máximo que pudermos. Uma ótima semana a todos, em segurança, e até a próxima segunda-feira, quando receberemos aqui no Roda Viva o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Até lá!